Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Pois não. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 21. Amém. Antes de darmos início à palavra, certamente que a pessoa, ao me ver mancando, vai perguntar, né, o quê? O que foi? Então já vou avisar para todo mundo o que foi. Não? Avisar para todo mundo o que foi. É como o Arthur falou ali. Daqui para frente é assim, né? Uma hora é o carburador, outra hora é o radiador, outra hora era a biela, farol, queimou, bateria, escapamento. Não, então é assim, quando você menos espera, né? Esse dia para trás tem um troço aqui na minha. Que começou aqui, desceu pela perna aqui, aconteceu à noite. A gente imaginava que fosse nervo ciático, não sei o quê, porque todo mundo tem um pouco de mérito, né? Aí isso é isso, é aquilo, tá, etc. Eu fiz um punhado de exame, o negócio voltou ao normal, não deu nada. Os exames também, aí coluna, vai no especialista coluna. Não. Aí essa noite o troço danou na perna, não foi aqui a parte de cima, mas a perna mesmo, né? E dói pra caramba. Aí eu vou ver se essa semana eu vou consultar né? Primeiro eu vou consultar um anjo. O anjo do Senhor, né? Para ter. Depois um angiologista. Né? Falo primeiro com o anjo, né? O anjo do Senhor, falo primeiro com o anjo. Para ele me guiar, me dirigir, ou então, quem sabe até resolver o meu problema. Mas que dói, dói, e vocês vão me ver mancando. Mancando mesmo, né? Se fosse uma pessoa normal, não veria a reunião, tá bem? Uma pessoa normal não viria a reunião, né? E normal, que eu digo é o seguinte. Normal. Wender. Wender viria. Quem mais não viria? Né? Mas nós estamos aqui, graças a Deus. Né? Eu pedi a Deus que eu queria vir à reunião. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 21. Eu quero, antes disso, fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam, creem que Jesus volta? Volta? Volta, Jesus. Você acredita que Jesus volta? Paulo Júnior, você acredita que Jesus volta? Acredita, Fábio? Mesmo? Raquel? Mesmo? Sério? Hã? Não muito. Hã? Vocês acham? Você acredita, Adriano, que Jesus volta? Sandra, você acredita que Jesus volta, Sandra? Hã? Quê? Pois é, mas duas coisas, duas outras perguntas. Primeiro, você vê o mundo, eu acho que se perguntar, você vê o mundo como um mundo que espera a volta de Cristo? Você dá para perceber assim o mundo? Espera o mundo? Será que acredita? Espera pela volta de Deus? Pelo procedimento, pelo jeito? E nós? A outra pergunta. E nós? Também não. Interessante, né? Então tem aí, né, Serginho? Tem aí algumas coisinhas interessantes que tem que observar. Primeiro, nós entendemos perfeitamente que o mundo quer ser, a gente quer, a gente vê o cisco às vezes no olho do outro, esquece da trave que está no nosso. Nós estamos vendo um mundo que vive realmente como se nada fosse acontecer, que Jesus não. Ninguém espera pela volta de Cristo. Não vive como alguém que espera pela volta de Cristo. E nós estamos também chegando à conclusão, que como a resposta foi quase que unânime, de dizer que também nós, né, não estamos esperando. Nós também vivemos como se ele não fosse voltar, né? Agora, qual seria a diferença de alguém que vive e de alguém que não vive? Por que que você rapidamente disse não? Nós vivemos como quem espera o Senhor voltar, vocês disseram não. Todo mundo, por quê? Então certamente você tem um motivo para dizer que não. Não é? E ele volta. E ele vem. Para os cristãos, para nós cristãos, a esperança nossa é a volta de Cristo. É que vai nos livrar. É a volta de Cristo. Não é? A nossa redenção, perto está a nossa redenção. A nossa redenção. A redenção é como se você estivesse lá, num lugar, lá numa guerra, num lugar onde você estivesse lá, a palavra fácil e sumiu, que você estivesse condenado. Você está lá num lugar onde está condenado, um navio afundando, né? Um avião que vem pro chão. Quer dizer, você, a redenção é ir lá e tirar a pessoa do avião, ir lá e tirar a pessoa do navio. O mundo, ele está O mundo ele está afundando. E você percebe isso. O mundo está afundando. E você percebe isso. O dia a dia, na correria, na aflição, na tribulação. Isso que nós estamos vivendo é o cumprimento da palavra. Tribulação, aflição, correria. Né? A redenção dos filhos de Deus será, quer dizer, os filhos de Deus estão no meio dessa correria. Não tem como você sair disso, não. Amém? Jesus falou: Pai, eu até pedi, mandei alguém ler. Falei, vou rodar, lê João 17. Outro dia pedi, não sei para quem também, lê João 17. Quando Jesus fala: Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quer dizer, tirar do mundo, não, todos nós vamos ter que pagar. A Enel que chama essa ladrona aí? Enel? Enel. Né? Mete a mão mesmo com gosto de gás. Tem dó não, irmão? Pois é. Os cristãos vão ficar livres da Enel? Os cristãos vão ficar livres da Saneago? Os cristãos vão ficar livres das UPAs? Dos UPAs? Né? Das... Desse sistema, dessa coisa do mundo, dessa correria, da injustiça, das coisas. Não tem como nós vivermos, gente, livre de tudo isso. Não tem como, não. O que você pode fazer, o que você pode fazer é um esforço para evitar o mal, como Deus falou: não os peço que os tire do mundo. Porque você, para sair do mundo, você vai ter que dar um tiro na cabeça, não é assim? E não é a solução. A solução não é isso, não é tirar a nossa vida, muito pelo contrário, é aproveitarmos a nossa vida para ganharmos a vida. E saber que essa aflição é sobre todo o habitante da terra. É como eu estou falando, não tem ninguém livre da Enel. Não tem como você viver sem energia, chega em casa, como é que você vai fazer com seus filhos? Né? Como é que você... Muitas vezes chega a irritar você, quase que tira você do... Quando você pega a sua conta, né? Quando você pega o cartão, quando você pega as coisas que nós somos escravos de tudo isso, ou não somos, né? Nós somos escravos de um mundo. Agora, salvar-se-á aquele que souber viver. A salvação é daquele que souber viver. E aí então a oração, a constante oração. Agora mesmo perguntei para ela: e aí, orou? Eu falei: toda, não, né? Talvez não tanto quanto, mas estou orando, como ele falou. Nós precisamos de orar, pedir ajuda, porque Deus é que vai nos ajudar. Fazer o quê? Arrumar um jeito da gente, como nós vamos fazer para viver, ué? Não tem como. Né? Às vezes você é chamado para ir num lugar onde você não gostaria de ir, mas você tem que ir. Você tem que ir. Se você receber uma intimação, você tem que ir. Se você receber uma notificação, você tem que cumpri-la ou não. E assim, é a vida só do mundo? Não, é de todo habitante da terra. Todos nós estamos sujeitos às coisas. Se pensar comigo, não vai. Como aconteceu comigo, eu estou dormindo, aí de madrugada eu acordo com a dor na perna. E aí? Ah, o cristão não tem dor na perna. Aí eu vou reclamar para Deus, né? Aí Deus vai dizer para mim: você tem perna? Tem? Então perna foi feita para doer. Perna de velho? Como é que não dói? Dói, Lázaro. Então. Amém, gente? Tudo acontece com A, acontece com B, acontece com C. Aí os jovens às vezes pensam que não vai chegar a hora dele. Vai chegar a sua hora. As coisas acontecem com jovens, com de média idade, de assim por diante, com idoso e com tudo. É como saber viver. Né? Mas não pode deixar de acreditar. É isso que o perigo é. O perigo é a noite. O que, que é a noite? A noite é esse bafafá. A noite é esse vavu, essa correria. Isso aí que é a noite. A grande tribulação, ela viria nesse tempo. E Jesus voltaria durante esse tempo, o tempo da noite. Então é nessa noite. O ladrão virá à noite. O ladrão não vem de dia, vem à noite. Então, o que é a noite? É esse. Agora, você não pode dormir. A diferença do cristão e do outro, do que espera por Deus, é que ele, no cristão, não pode dormir. Ele tem que estar sempre acordado, meditando, pensando, vigiando, né? É um olho na frigideira, né? Parece que é, né? Um negócio. Um no gato, outro no peixe. Pois é, você tem que ser esperto. Dê uma folguinha, pense em Deus. Dê uma folguinha, eleva o seu pensamento ao céu. Amém? Não espera só as horas de desespero, não. Edifica, constrói, faz, abastece, porque você não sabe do dia de amanhã como é que vai ser, né? Põe azeite na sua vasilha, medita, pensa, ora, para que você não seja surpreendido quando você receber um choque. Amém? Então que Deus tenha muita misericórdia de nós. Às vezes a gente fica querendo ver a diferença na roupa. Nós queremos ver a diferença na fachada, por fora, mas não. A diferença é na hora de agir. A diferença você vai ver na hora, no ato, como a pessoa reagiu diante daquilo. É aí que você vai ver a diferença entre o que crê e o que não crê, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Um Deus foi com ele e o outro Deus não estava com ele. O importante é que Deus seja com você. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele e o livra. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas Deus estava lá. Então essa tem que ser a sua preocupação. Eu preciso saber se Deus não desistiu de mim. Então eu oro e digo: Senhor, não desista de mim. Não retira de mim a tua graça. Amém? E a gente vai, pede. Por quê? Porque o que importa, como em outro lugar está dizendo assim, se Deus é por mim, né? Quem será contra mim? O que importa é que Deus esteja comigo. O resto, meu filho, o resto é resto. Amém? Então, abrindo aí a nossa Bíblia em João, aliás, em Lucas 21, versículo 25. Lucas, vamos ler um pouco, né, para poder reforçar o que eu já disse. Vamos ler um pouco para reforçar o que eu já disse, porque a pregação já está aí. A pregação já aconteceu. Né? Agora só precisamos ler para ver, para reforçar, para poder ver se o que eu falei está escrito. Versículo 25. E haverá sinais no sol. E haverá sinais na lua. E haverá sinais nas estrelas. O que quer dizer isso? Você vai ficar olhando para o sol, esperando sinal no sol? Você vai ficar olhando para a lua, esperando sinal na lua? São Jorge descer do cavalo? E haverá sinais nas estrelas. Não. Sinais no sol. Sinais na lua. Sinais nas estrelas. E na terra. Pegou os astros, né? Os astros. Sol, a lua, as estrelas e a terra. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. Os astros, Deus pegando os astros. Qual o sinal que nós vamos ver na terra? Qual o sinal que você vai ver no sol? Qual o sinal que você vai ver na lua? Então, né? A igreja terá a lua debaixo dos pés. A igreja viu as ações do anticristo. A igreja viu o procedimento do anticristo. A igreja viu o que o mundo não viu. Ela viu, ó. Amém? Quantas vezes Jesus falou, olha, bem-aventurados os vossos olhos, porque vocês estão vendo, vocês estão percebendo as ações do anticristo, os atos do anticristo. Ele já está, só falta manifestar, mas ele já está. Observa que são ações, atos totalmente injustos sobre todos os aspectos e contrários a Deus. Vamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos. Vamos pedir a Deus para que a gente veja isso. Senhor, abra os meus olhos. Sinais das estrelas. Nós. Sinais no homem. Comportamento do homem, maneira do homem proceder, agir. Homem, que eu digo, é a espécie. Você vai começar a observar, meu Deus, né? Quando Jesus chegou, que ele viu coisas que o mundo não via. Ele viu os sepulcros caiados, né? Ele viu filhos do diabo. Ele viu uma raça de víboras. Você também vai ver sinais. Você vai ver também Deus agindo. Você vai ver sinais do sol. Você vai ver Deus agindo. Mas aí, quando Deus agir, fazer uma coisa para você, às vezes não adianta você sair falando para os outros que o que Deus fez para você foi feito para você. Os seus olhos viram. Não adianta você chegar e querer mostrar para um outro cego, uma pessoa cega, o que Deus fez para você. Mas você tem certeza que foi Deus que fez para você. Contamos esses dias aí o caso da mala, né, lá de Fortaleza. É uma coisa simples, tal, mas ali, o que é que Deus quer mostrar? Que ele estava presente. Que a gente não estava só. Então você tem que perceber Deus agindo na sua vida. Oh, Deus, isso é coisa de Deus, é coisa do diabo. Não, isso é Deus. Agora, ninguém tira de mim que isso foi Deus. Mas é você. Se você for contar para os outros, você perde a bênção. Se você for querer mostrar para os outros o que Deus fez para você, você perde a bênção. Não lança aos porcos as suas pérolas. Não joga fora aquilo que Deus te deu. Porque deu para você. Amém? Então esses sinais serão vistos por nós, pelos que estão acordados, pelos que têm as suas acesas, as suas candeias. Caso contrário, você ficar no vai, voe, vai, sobe, desce, etc, tal, etc, você não vai perceber. Você não vai dar ter como você perceber. Amém? Por isso ele fala, não andeis ansiosos. Não, trabalha. Pode trabalhar, tem que fazer as coisas, etc, etc. Eu sempre digo, olha, dificilmente tem uma pessoa que trabalha mais do que eu trabalho. Meu expediente é puxado. Né? Pela idade que eu tenho, pelas coisas que eu faço, pelas responsabilidade, etc. Eu trabalho, mas todo dia, graças a Deus, eu tenho olhado para essas coisas, procurado não ficar dormindo, não ficar. Amém? Entregue a própria sorte, seguindo o curso do mundo. O mundo vai para lá, eu vou. O mundo vem para cá, eu venho. Amém? E na terra? Angústia. Na terra, o que é que nós iríamos ver no sol? O que é que nós iríamos ver na lua? O que é que nós iríamos ver nas estrelas? E na terra? Não dá para perceber. Não dá para notar. Você não precisa nem ver o balanço geral. Você não precisa assistir o Datena. Você não precisa assistir. Para você ver, gente. Para você perceber. Angústia. Amém? Basta você ter contato com as pessoas, com os seus funcionários, com o povo que trabalha, de onde você, às vezes, recebe, para quem você paga. É angústia. Angústia é consequência de uma série de pressões, uma série de coisas que acabam te levando a esse estado, um estado de angústia. Em perplexidade pelo bramido. Homem desmaiando de terror. Porque a pressão é tão grande. Por exemplo, como é que você faz? Se a Enel pega e dobra a sua conta, Aí você fica irado, nervoso, com raiva, vai lá e reclama. Aí você chama o PROCON, vai para o jornal, o que vai resolver? Você vai se desgastar, sofrer? Hã? Pois é. Dobrar a nossa aqui da cooperativa. Eu não quis saber o que nós fazemos aqui, não. Pois é. Eu acho que eles cobram, não sei. Aí, não ira, não fica nervoso. Aí não dá vontade de ir atrás? Não dá vontade, não, eu vou cortar essa. Ah, corta. Só fica que você vai ficar. Sim. E eles vão deitar e vão dormir. E a gente morrendo de raiva. Então, gente, presta atenção. Se você tem esperança, apressa a vinda, apressa a redenção. O que é a redenção que eu falei agora mesmo? O que é a redenção? Aí o resgate do soldado. Aí foi lá e pegaram, sem ele que ele queria, não queria, a gente não quer sair do mundo. Mas Deus tem que tirar, às vezes. Deus vai ter que. Perto está a nossa redenção. Vamos então apressar o dia, apressar a vinda. Você está vendo os sinais? Dá para perceber os sinais? Então, se você está percebendo, nem todos estarão vendo. Todo mundo, muita gente acha que é normal, continua vendo o show da Sandy Júnior, continua indo para o show não sei da quanta, está lá no Rio de Janeiro, no Rock in Rio, lá tem gente pra caramba, né, outros tal, e etc, etc. Você vê, tem um mundão aí que não está nem aí, você vê. Aliás, até está. Mas eles acabam se aliviando ali no show. Só que vai ser terminar o show. Aí eles vão ter ódio do show. Mas também não vai resolver. Amém, meus irmãos? Então, verão vir o filme. Quando isso estiver acontecendo, quando essas coisas estiverem acontecendo, é sinal que está na hora da criança nascer. Está na hora da criança nascer. Jesus está voltando. Igreja, Jesus está voltando. E ele precisa encontrar você. De que forma? Esperando. Tem que nos encontrar esperando. Não pode encontrar você dormindo. Dormindo, que jeito que é, então? Dormindo, que jeito que é? Não é lá, não é se dormir, de botar a cabeça no travesseiro, não. Dormindo é dormindo. É. Quando você menos espera, o tapete foi puxado, né? Jesus está voltando. Disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Olhai para a figueira e para todas as árvores, referindo-se à igreja. Referindo-se à igreja. A figueira, quando Jesus chegou, esperava fruto da figueira. Foi? E ela não tinha fruto. E ele amaldiçoou a figueira porque ela não tinha fruto. A árvore, olha para todas as árvores. A árvore que não produzir fruto. Olhar para a figueira, só tem uma figueira. E as outras árvores. Amém? Só tem uma noiva. Só tem um povo de Deus. E você tem que achar esse povo. Você tem que achar. Ou não? Se ainda, você concorda que muitos ainda não acharam, não encontraram? Você tem que ter convicção. Naqueles dias que Jesus estava ali, as pessoas estavam procurando, aí de repente uma senhora, uma mulher, ela na beira do... Olha, eu achei, saiu contando, eu achei, eu encontrei o quê? O Cristo, eu achei, eu acho, porque ele falou isso e aquilo e tal, eu achei o Cristo. E saiu contando. É necessário, porque Jesus falou: onde tiver uma coisa, terá a outra. É uma coisa que é fundamental. Mesmo que tenha três, mas tem que ser o povo de Deus. Mesmo que tenha 5, 10, mas que tem que ser o povo de Deus. Você tem que ter essa consciência, essa convicção. E as outras árvores? Se a gente for falar aqui, a gente for falar, né? Falar o que os meus olhos estão vendo. Mas eu não vou. É até ruim falar aqui, porque eu não vou tirar o cisco do olho dos outros para poder. Eu tenho que ter cuidado com os meus, né? Mas eu tenho visto coisas berrantes. Nas outras árvores. Mas ele mandou observar. Ele não está pedindo, disse-lhe uma palavra: olhai para a figueira e para todas as árvores. Amém? Tem muitas igrejas? Eu edificarei a minha igreja. Tem a minha e tem as outras. Então você, quando as árvores começarem a brotar, nós não vamos ficar esperando que seja o IP, não. Não é o IP. Deus está mostrando o natural para explicar o espiritual. Começa a observar. Você vai observar coisas, providências, ações no meio, nos meios religiosos, etc., como se fosse coisa de Deus. E se você não souber separar o joio do trigo, se você não tiver os seus olhos abertos, você vai comer gato. Você vai pensar que é Deus. o que foi feito por Deus. Amém, gente? Então, não é só preocupar com o nosso bem-estar. Deus falou: as outras coisas vos serão dadas. Não é só preocupar com o nosso bem-estar, se nós, com a nossa saúde. Tá, tudo bem, a gente não tem como não preocupar com a saúde da gente, com as coisas da gente, com as contas da gente, com o bem-estar da gente. Mas não é só isso. Eu vou ter obrigação de fazer o quê? De olhar para... Para onde? Mais alto? É. Eu preciso saber o que que Deus está fazendo. Eu preciso saber o que que o diabo está fazendo. Eu preciso saber o que que as estrelas estão aprontando. No nosso meio mesmo, tem estrela que é diferente de outras estrelas, não tem? E temos também que observar o que está acontecendo na Terra. Mas não é, gente, não é uma coisa tremenda? Então fala, tremendo. Não é tremendo, não. É tremendo. Amém? É uma coisa realmente verdadeira. Né, Celinho? Não é não, Celinho? Observa você. Porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo, se você estiver vendo isso, Zane, todo o seu corpo te beneficia. Mas se você não enxergar, todo o seu corpo sofre. Né? Se você estiver enxergando, você vai, não vai pisar no laço. Se você estiver enxergando, você não vai tropeçar na pedra de tropeço. E assim por diante. Versículo 34. Aliás, o 31 primeiro. 31 primeiro. Assim também vós, quando vir acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. O reino de Deus está perto. Então, às vezes eu gostava de dirigir de noite. Gostava muito de dirigir de noite. Hoje eu quase não estou dirigindo. Mas eu gostava muito de dirigir de noite. Eu ia sair, chegar... uma hora boa de dirigir. Mas aí chega um certo momento que está sono, né? Porque às vezes você está cansado e outras coisas, mas ou comeu, às vezes você tem sono, né? Eu andava com um ali no meio ali, eu andava com, quer ver quem andava comigo, sabe o que que eu tinha ali do meio? Hã? Só um. Lucilda. Amendoim. Né? Uma irmã lá de Pedro Rico fazia para mim. Eu gostei. Aí, por quê? Para quê? Quando eu começava, aí as irmãs que estavam comigo, os irmãos que estavam comigo já sabiam. Quando eu começava a comer amendoim, eu falava, está com sono. Então, eu começava até um pouquinho, eu abria, pegava um amendoim, dois amendoim. Você está mastigando, engraçado. É porque você está com sono que fosse. Você tiver, por isso que galinha. A galinha não dorme. Não é não, Célio? Então é uma dica para você. Você quer viajar e não dormir? Arruma um jeito de ficar mastigando. Chiclete não serve, não. Tem que ser... Chiclete não serve, não. Não, você dorme com chiclete. É. Tem que ser assim uma coisa que vai distrair você, porque o amendoim, ele se morde, ele enfia pra cá, enfia pra lá e tal. né? E você consegue, às vezes, driblar o sono. Por que que eu estou dizendo isso? Que a gente vai estar com sono. Nós vamos estar com vontade de dormir. Mas sabendo que o reino de Deus está próximo, sabendo que a cidade está ali, põe uns amendoim na boca para poder acabar de chegar. Amém? Às vezes o sono não quer deixar você ler. Às vezes o sono não quer deixar você buscar a Deus. Ajoelha. Amendoim. Ajoelha. Lê de joelho. Pelo menos você vai aguentar mais um pouco, porque se você tiver de cair, você vai... Vai ser mais tarde. Mas você já leu? Está com sono? Está cansado? Tá. Mas ó, de joelho, 10 minutos, 15 minutos, pode salvar a sua vida. O amendoim salvou quantas vezes a minha vida? Porque eu não saí o carro, não saí da pista, porque estava mastigando. Amém, gente? Vocês concordam? Então, o esforço que nós vamos fazer, o empenho que nós vamos fazer, e Deus vai ver isso e vai dizer o seguinte: não, amanhã eu vou aliviar ele um pouco, coitado, né? Amanhã eu vou ajudar ele um pouco, eu estou vendo que ele está só o quimba, né? Estou vendo que ele está só a capa da gaita, mas eu vou ajudá-lo. E ajuda. E tira às vezes uma coisa daqui, põe ali. Aí vem o livramento, vem a solução. O povo não estava lá no deserto, numa aflição danada. Deus não tirou o povo do deserto. Aliás, lá do Egito. O socorro não veio. Deus não proveu. Quantas vezes a Abraão, em situações difíceis, Deus proveu. O importante é que você vê que Deus é com você. Que Deus é com você. Né? Igual aquele sonho lá do casamento, né, Susan? Fala nisso, sonho não, a visão do casamento. Fala nisso, você não contou, nem para sua mãe, nem para o Alves, né? Pois é, contou? Eu que fazer. É, mais ou menos. Mas, então é isso. Amém, gente? Mais alguma coisa? Ou tá bom? Deus falou conosco? Deus falou com você? Aí eu vou fazer uma pergunta. Você tem feito isso que eu estou falando? Então vai fazer. Da qual para frente você vai fazer. Você tem feito isso? Não. Mas vai fazer. Vai fazer porque você espera Jesus voltar. Por que que nós esperamos Jesus voltar? Porque com Ele vem a nossa salvação. Então nós esperamos Jesus voltar. Por que que nós esperamos Jesus voltar? Porque com Ele está a solução, Alex. A nossa salvação está com Ele. Vai aliviar muito o que nós estamos ajeitando lá. Vai aliviar muito. É uma providência de Deus. Outras providências de Deus serão feitas, mas nada vai. Muitas providências de Deus serão feitas na sua vida, mas nenhuma delas, gente, vai resolver definitivamente o problema. Deus livra você de uma aflição. Deus livra você de uma tribulação. De repente, Deus tira você, livra você da M e cai no saneado. Amém? É a mangueira que vazou lá e correu a água. E quando você vê, quem deixou essa porra aberta aqui e tal, só que a conta vem no seu nome. Né? Não quer saber. Ela vem no seu nome. Amém? Não é verdade? Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Considerações. Vamos terminar bem a reunião? Vamos terminar bem a reunião? Vamos. Você viu o pessoal lá animado? Dá para notar aquele povo ali animado? Vibrando. Alves, ó, o Alves está firme. Então vamos lá, dá o microfone pro Alves. Aproveita o Alves que está. Amém. Considerações. O que é considerações? É você dar a sua opinião. Eu concordo, eu não concordo. Eu acho que é isso mesmo. Eu não sabia disso, estou sabendo agora. Foi bom, não foi bom, exceto só isso. É com rápidas pinceladas. Vai lá. O Alvo não quer não? Então dá para a esposa é mais corajosa, tá não? Quem? A Sandra, dá para a Sandra. Considerações lá, a Sandra. Então, ó, os outros, atenção, os outros vão escutar o que, que a irmã vai falar, e depois você também pode levantar a mão, um de cada vez. Vai.
Eu aprendi muito. Aprendi muito hoje. E principalmente que o testemunho tem que ser pra gente, né? O aprendizado é pra gente.
Melhora, aumenta o som um pouquinho.
Porque muitas vezes a gente quer ensinar para o próximo aquilo que aconteceu com a gente, né? Que foi um testemunho, mas a pessoa não entende.
Amém.
Então aquilo tem que ser pra gente. A gente e Deus. A gente, Deus, sabe que aquilo aconteceu e que é verdade. Mas o outro não acredita, então não adianta eu explicar para ele, mas eu tenho que ficar com essa verdade para mim.
Isso, é isso. Interessante, ela observou esse ponto durante a reunião. Como Deus fez na vida do Carlos e da Sandra. Mas, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Que sirva, que fique só para vocês. Você viu, e eu também concordo com você. Eu concordo que Deus já mostrou para você onde ele está, né? Fala mais. Não? Amém. Então, valeu. Quem gostaria de falar alguma coisa? A Mauri? Tem muitas mãos levantadas, mas vamos. Por aqui? Mas... Amém. Pronto. Ó, vendo? Engraçado. A gente tem sempre alguma coisa para falar, não tem, não? Eu não gostaria de falar, não. Porque é interessante você expor o seu ponto de vista, lá, né? Vai.
É, igual a irmã...
A Sandra.
A Sandra falou lá, é um ponto que ela pegou, né? E o ponto que eu achei assim, interessante, um dia o senhor chegou aqui e perguntou o negócio da salvação, né? E aí, a gente chegou à conclusão que a gente não preocupa com a salvação. E também é outra... Sim, eu concordei com o Erickson, né? Você acredita que Jesus vai voltar? Não muito. Por quê? Porque nós acreditamos que Jesus vai voltar pela as pregações que mostram do dia, do dia 1, dia 2, né? Sim, que tudo leva a crer que Jesus, então, assim, são os ensinamentos. Mas não é aquilo que a gente sente, crê e tem falta e imagina. Então a gente sabe que Jesus veio uma vez e ele vai vir a segunda, e é tipo uma teoria, um aprendizado, né? Então, olha que pergunta: você crê que Jesus vai voltar? Creio. Mas a hora que você for, vai ver a fundo, vai ter um menino passando mal ali. Tá. Aí eu falo, então eu creio por causa disso. Mas depois que o senhor explicou hoje, assim, da necessidade que nós temos de ter essa esperança que quando ele voltar, porque as nossas atitudes são de que não está esperando nada voltar. Que amanhã cedo a gente tem as nossas coisas a fazer, descansar, porque segunda já tem coisa para fazer, cada um tem sua coisa para fazer. Porque como que você espera Jesus para voltar e compra uma chácara? Uai. Você está esperando Jesus voltar e compra um apartamento financiado em 120 meses. Então eu estou esperando Jesus voltar. Então, assim, é uma situação.
E casa. Né? Se casa. Está esperando Jesus voltar e casa.
Aí vai e casa. Aí tem filho. Aí o filho vai estudar. Aí tem que levar o menino na escola. Aí a faculdade do filho. Aí. E o Jesus voltar? Mas se ele voltar por agora, vai. Então, assim, é uma coisa um pouco abstrata. É uma coisa um pouco longe. Né? Então, é uma coisa assim, eu achei interessante, porque às vezes a gente nunca parou para pensar nisso aí, dessa forma. Né? Agora, que a Terra está ficando, daqui uns dias ela vai ficar sem condições de ser habitada, e o sofrimento de quem trabalha e quem não trabalha, eu acho que é angústia, todo mundo tem. Quem não trabalha, é angústia porque não trabalha. Quem trabalha. Quem é patrão, quem é funcionário. E aí quando não é o trabalho, é uma doença. Quando é uma doença, é a Enel. Quando é a Enel, é uma fechada no trânsito. Então, as coisas que vêm, uma multa que vem, que tira sua paz, põe. E é do nada, pai. Do nada. Você está quietinha e do nada. Aí quando está tudo bom, aí a menina vem e fala, estou grávida. Aí o Guilherme passa mal, fala, meu Deus do céu, né, Guilherme? Já pensou? Aí não, aí deixa eu te falar, todo jeito você sofre. Você sofre. Todo jeito você está sofrendo.
Então nós também falamos, ajudando você aí, nós falamos o seguinte, que a nossa situação, nós estamos aonde? No mundo. E Deus falou, não tira eles do mundo. O que que faz? Livra do mal. Então, a solução, né, Aris, que nós estamos apresentando hoje para a igreja é olhar para Deus. É pedir ajuda para o céu.
Justamente foi essa o que eu segurei para mim, foi justamente isso aí, tudo que o Ar estava falando. E eu estava simplesmente no meu coração falando assim, por isso que a única saída vai ser olhar para os sinais. Eu lembrei do amendoim, né? O que eu estou levando? Um amendoim para casa. Eu preciso ficar mastigando ele, eu não posso dormir.
Isso, exatamente.
E eu estou num sono que o senhor não tem noção, entendeu? Porque o tempo está dando. Que faz isso com a gente?
Não. Quando o faraó solta, libera a pessoa, ela.
Que é
nesse
isso?
Nesse calor danado?
Não, só a capa da gaita, entendeu? Então, eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente tem enfrentado é isso, é ficar acordado. Porque é uma morrência, é uma dificuldade de crer, de acreditar, de tudo. Agora você imagina esperar Jesus voltar, né?
Pois é. Eu orava, vocês foi com a Carmen, com quem estava comigo, nós orando. E aí teve, né, uma visão. O que que eu falei para Deus na visão? Eu falei para Deus exatamente isso. Eu lembrei. Eu falei, quem não deixar pai, mãe, filhos, mulher, etc., não pode ser meu discípulo. O que mais que eu falei, cara? Hã? Quem não aborrecer a própria vida não pode ser meu discípulo. Que mais? É, não, mas tem mais. Eu me lembro o que foi que eu falei. Não foi isso. E aí eu lembrei, né? Quando Jesus falou: Pai, eu te glorifiquei na terra. Pai, eu te glorifiquei na terra. Daí eu fiquei pensando. É, e Jesus falou: Agora glorifica-me a mim. Pai, quem que vai glorificar Jesus? A igreja. Será que Jesus Cristo é lembrado? Jesus Cristo não deveria ser glorificado pela igreja? É, o mundo não deveria, tipo, se o sal perder o sabor, se não houver luz entre nós, né? Quem vai saber que Jesus Cristo está voltando? Quem vai entender que Jesus Cristo é a salvação, é a solução? Se não for através da igreja. E aí eu orei nesse sentido, falei para Deus: Senhor, até na reunião dos meninos aqui, nós falamos muito isso também, né, cara? Ô, Raquel. E nós, mas Deus mostrou que realmente nós não preenchemos esses requisitos. Eu tenho certeza que. Mas eu quero. A diferença é essa. Eu não posso, eu não tenho. Mas eu quero comer as migalhas que caem da mesa. Eu quero, se tiver um lugar para o cachorrinho, eu tenho um lugar para mim também. Mas eu quero. Então eu vou, como a Suzane falou, eu vou botar mais amendoim na boca, eu vou falar para Deus, confessar para Deus os meus pecados. Eu vou confessar para Deus: Senhor, o quanto eu gostaria de realmente estar sem nenhum problema. Engraçado que todo dia eu fico pensando: agora eu vou livrar esse, mas quando eu acabei de livrar desse daqui, não é verdade? Então eu vou chorar para Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor é que me salva, o Senhor é o Salvador, o Senhor é a minha força, tem misericórdia. Eu tenho certeza que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo dele. A misericórdia de Deus está acima de tudo. Então vai depender de quem? Você se humilhar, ser esperto. Eu não posso, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo.
O Alisson está aqui. Nossa, que vida é essa? O que é isso?
Que o quê?
Por que é que eu vim para esse mundo? Que vida é essa?
Mas você concorda? É. Aí eu vou chegar para Deus e falo: Senhor, o Senhor está vendo que vida boa? O Senhor está vendo que é gente boa, direitinho, tal, etc. O Senhor já viu que eu não tenho problema nenhum? Não. Não, eu vou chegar e vou dizer para ele: Senhor, ó, eu falei, ó, eu não sei falar não. Eu não sei falar não para minha mulher, eu não sei falar não para meus filhos, eu não sei falar nem para mim. Eu não sei falar não. Amém? Eu sou o que sou. Tem misericórdia. Mas eu quero. E ele me vê ali. E ele, Deus me vê. Deus te vê, meu irmão. Ele te vê ali, ué. Aonde você estiver, Deus vai te vendo. Ele vê você dentro do carro, às vezes chorando. Ele vê você ali querendo. Você imagina esse mundo, como que a gente consertar o mundo? De jeito nenhum. O que eu preciso é viver. Livra-me do mal. Não retire de mim a tua graça. Não retire. Tá, esses versículos aí são versículos. Não retire de mim o teu espírito. Amém? Amém. Valeu, né? Valeu ou não valeu? Amém. Valeu ou não valeu? Amém. Quem vai fazer assim? Quem está fazendo assim? E quem vai fazer assim? Valeu. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Amém. Aí, eu até esqueci até que a minha perna estava doendo. Amém, Jesus. Senhor, tem misericórdia realmente de nós. Tem misericórdia de nós. Que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, Senhor, que os nossos olhos estejam abertos para enxergarmos a obra que o Senhor realiza nos dias de hoje. Quando as Escrituras disseram, é necessário que Ele reine, até que Ele tenha colocado tudo, todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele reina. É necessário que Ele reine. E Ele reina. E o seu reino não teria fim. O Senhor está reinando. Reina sobre mim, Senhor. Guia os meus passos. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Não retire de mim, Senhor Deus, a tua graça, teu Espírito Santo. Reina, porque tudo em mim que não provém do Senhor. O Senhor é poderoso para expurgar da minha vida. O Senhor é poderoso, Pai, para colocar os meus pés no teu caminho. Que pelo menos as minhas orações, Deus, que pelo menos os meus olhos estejam voltados para o céu, para o lugar de onde eu espero vir a minha salvação. Que as obras, Senhor Deus, das minhas mãos, que o fruto do meu trabalho sejam agradáveis ao Senhor, sejam o mais honesto possível, sejam, Deus, o mais direito possível. Livra-me do mal. Para que haja esperança, para que eu possa, Senhor Deus, com a minha consciência tranquila, olhar para o céu, olhar para cima. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Abençoa, Pai, a igreja. Abençoa a igreja que te ouve. Abençoa a igreja, Senhor Deus, que não te esquece do Senhor, cuja mente está firme, cuja mente está, Senhor Deus, firme em ti. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Obrigado. Agradece a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por essa graça, por essa bênção. Aleluia. Oh, amém. Amém. nós também. Graças a Deus. Muito bom mesmo. Agora, aperfeiçoa tudo isso que você ouviu. Foram apenas direções, foram apenas alguma luz em muitas situações que nós vivemos. Aperfeiçoa. Busca mais detalhes, busca mais sinais em tudo isso que Deus nos falou hoje. Obrigado, Senhor. Abençoa a sua igreja. Que nós possamos realmente glorificar o Senhor. É que o mundo veja que tem um povo esperando por Jesus na terra. Amém? Que crê na vinda. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.